Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, autoconhecimento e soft skills. Já são mais de 480 episódios em áudio, quase 280 episódios em vídeo lá no YouTube e muito conteúdo no LinkedIn, com textos, com posts e infográficos para você se esbaldar. Se você está comigo aqui pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. O LideraCast foi idealizado e ele é conduzido por mim. Eu sou Otávio Alves Júnior. Eu sou professor de MBA, sou mentor de liderança, criador da Jornada de Desenvolvimento de Soft Skills, sou um executivo internacional e conselheiro de empresas e criador de conteúdo. Eu posso ajudar você e posso ajudar a sua equipe com palestras, workshops e mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição no LinkedIn para a gente trocar ideias. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. E outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Nesse episódio 522, eu quero trazer para reflexão aqui com vocês algumas estratégias para estimular o trabalho em equipe. Então, para o bem ou para o mal, esse século XXI é caracterizado pelo trabalho em equipe. Tem poucas coisas que a gente faz sozinho no mundo do trabalho hoje em dia, né? Nós precisamos das nossas equipes, nós precisamos de parceiros, nós precisamos às vezes do nosso fornecedor, do nosso cliente, para colaborar conosco, para que a gente possa entregar um trabalho mais rápido, mais completo, de melhor qualidade, etc. Portanto, compreender como é que nós interagimos em equipe e de que maneira você que está na liderança, e pode ser uma liderança do cargo, pode ser uma liderança circunstancial ali naquele projeto, naquela situação, como você pode estimular o trabalho nas pessoas que estão com você nessa equipe? Uma primeira forma que você pode fazer para estimular o trabalho na tua equipe é desenvolver a sua inteligência emocional. Tem uma série de pesquisas mostrando que líderes com um elevado nível de inteligência emocional vão conseguir ter equipes que colaboram mais, que cooperam mais, que estão mais azeitadas, que trabalham melhor, de uma forma mais harmônica, são pessoas que tendem a se comunicar melhor. Você percebe? Então, isso é super relevante. É uma competência comportamental que te ajuda na sua profissão e também em todos os aspectos da tua vida. O Daniel Goleman, que foi a primeira pessoa que trouxe, vamos dizer, esse conceito de inteligência emocional, né? Ele subdividiu essa competência em 5 habilidades específicas. Primeiro, autoconhecimento emocional. Isso significa você ser capaz de reconhecer qual é a emoção que está dentro de você. Depois, gerenciamento emocional, ou seja, eu tenho essa emoção dentro de mim, como é que eu vou me gerenciar? Porque não adianta você chegar, por exemplo, numa reunião com raiva e querer passar essa raiva para a tua equipe. Eles não têm culpa da tua raiva, eles não têm culpa do que aconteceu com você. Esse gerenciamento das nossas emoções é: eu entendi o que está vibrando dentro de mim e eu vou me gerenciar de maneira a que eu possa, embora com essa emoção que está dentro de mim, tirar o melhor daquele engajamento profissional, né? O terceiro ponto é a automotivação, e lembra que ninguém motiva ninguém. Você só consegue motivar você mesmo, você mesma, né? Então, o que você como líder, como empreendedor, como empresário, empresária pode fazer é organizar os meios para que as pessoas da sua equipe, cada um se automotive. Isso é super importante, né? Um quarto pedaço, vamos dizer, da inteligência emocional é a empatia. É nós sermos capazes de nos colocar no lugar daquela outra pessoa, que nós consigamos compreender o que aquela pessoa está sentindo, né? E um quinto pedaço da inteligência emocional é os nossos relacionamentos interpessoais, as nossas habilidades sociais. Portanto, nessa jornada de estimular o trabalho na tua equipe, desenvolver em você e nas outras pessoas a inteligência emocional, acredita, vai facilitar muito a sua vida. Um outro ponto fundamental para estimular o trabalho na tua equipe é que você consiga se comunicar de uma forma mais assertiva, de uma forma mais eficaz. Nenhum time consegue funcionar sem comunicação. E aqui eu vou fazer um parênteses. Eu não sei se você gosta de Fórmula 1 ou não, mas no pit stop o carro vem para, vamos dizer, na oficina, vem todos aqueles mecânicos e em coisa de menos de 2 segundos eles trocam os pneus, fazem os ajustes e o carro volta. Claro que naqueles 2 segundos ninguém está falando nada, porque eles não têm nem tempo. Agora, a preparação para aquele desempenho exigiu sim muita comunicação. Exigiu que eles estivessem muito azeitados, exigiu que cada um pudesse fazer aquilo que faz de melhor, né? A comunicação é um elemento essencial para que você consiga colaboração na tua equipe, sabe? Então, durante uma reunião, por exemplo, os membros vão compartilhar suas ideias, vão compartilhar suas vitórias, suas derrotas, né? Que liberdade você dá para que as pessoas tragam as suas ideias abertamente, sabe? Isso é super relevante, né? Então, procura olhar para a tua comunicação com muito carinho. E nesse mundo que a gente vive, que é esse mundo moderno, a tua comunicação, lembra disso, ela não é só, vamos dizer, cara a cara, né? A nossa comunicação precisa ser trabalhada sob vários aspectos. O que que eu quero dizer? São reuniões, vamos dizer, one-on-one, reuniões cara a cara, são mensagens no WhatsApp, mensagens por e-mail, portanto, você tem que aprender a se comunicar por escrito, você tem que aprender a se comunicar em mensagem de áudio, você tem que aprender a se comunicar, seja no Skype, no Teams, no Zoom, nessas reuniões virtuais, né? Então, olha com muito carinho para esse prisma da tua comunicação, porque isso vai fazer uma grande diferença na tua capacidade de azeitar as engrenagens da tua equipe. Um outro ponto fundamental para o trabalho em equipe é a tal da confiança, né? E a confiança é alguma coisa que você vai construindo com o tempo. Você vai construindo a confiança na tua equipe, por exemplo, quando você se mostra como você realmente é. Quando você mostra que você é falível, quando você traz as suas inseguranças, quando você traz as suas vulnerabilidades, né? Eu vou tender a me conectar mais com um líder que é vulnerável como eu, que tem medos como eu tenho, que tem inseguranças como eu tenho, você percebe? Isso é super importante. A confiança vem muito da tua capacidade de conectar as suas palavras às suas ações. As pessoas estão escutando as suas palavras, mas se as suas ações estão desconectadas, quebra a confiança na hora. E para que você reconstrua a confiança, puxa, eu não quero dizer que é impossível, porque eu tenho uma crença que nada é impossível. Agora, é uma jornada muito desafiadora, né? Então, essa questão da confiança é muito importante. Isso tem a ver com lealdade, isso tem a ver com respeito, isso tem a ver com admiração, né? Honestidade, confiabilidade, né? Portanto, olha com muito carinho. Como é que você tem construído esses laços de confiança com a tua equipe? Isso é super relevante. E veja um exemplo que você pode trazer aqui facilmente para ilustrar isso dentro de você. Traz para tua consciência aí um amigo ou uma amiga do peito que você tenha, uma pessoa que você confia, uma pessoa que confia em você. Como é que é essa relação? Se você está com essa pessoa, seja num barzinho, seja tomando um negócio, batendo um papo por telefone, quando a confiança existe naquela relação, a relação é muito mais aberta. A relação, a gente fala realmente aquilo que pensa, a gente opina, a gente dá nossas ideias, porque a gente confia que a outra parte vai receber a nossa mensagem com um certo carinho, com uma certa compaixão, né? Ao contrário, se você está sentado numa reunião com alguém que você não confia, puxa vida, você não se abre, você sonega informações, você fica ali se preservando porque você não confia naquela pessoa. Esse é o grande ponto da confiança e esse é o grande ponto esse refinamento que você precisa necessariamente trazer com os relacionamentos com a sua equipe para que você possa potencializar em muito o trabalho das pessoas. Fez sentido? Um quarto ponto, de uma quarta forma de você estimular o trabalho na tua equipe é respeitar as diferenças. E aqui eu não estou trazendo apenas uma questão de diversidade, que é super importante, né? Agora, cada um de nós é único. Imagina que você tem uma equipe com 10 pessoas, só um exemplo. Cada um desses 10 é diferente. Enxerga o mundo sob prismas diferentes, tem vivências diferentes, tem personalidades, tem gostos diferentes, modos de agir diferentes, se vestem de forma diferente, se comportam de forma diferente, enxergam o mundo com uma lente diferente. E tá tudo certo. É importante que você compreenda isso e procure respeitar essas diferenças. Porque o que torna uma equipe boa, competente, capaz, muitas vezes é justamente a tua capacidade de somar as diferenças. É você considerar essas opiniões de todos e conseguir conectá-las de alguma maneira para criar uma solução, para encaminhar o problema, para buscar sair daquela situação, né? Essa questão das diferenças é muito importante também na questão da confiança, né? Na medida em que o teu colaborador, que o membro da tua equipe, se sente considerado, se sente, vamos dizer, emocionalmente acariciado por você, né? Isso constrói também muito a confiança, voltamos na confiança, né? A respeitar as diferenças e criar confiança, eles se autoconectam, né? Portanto, é muito importante que você compreenda isso e você procure avaliar. E aqui, essa questão de respeitar as diferenças, eu não consigo ver uma outra maneira. A não ser você buscar formas e estratégias para conhecer a tua equipe. Como é que você vai respeitar a diferença do João se você nem conhece o João? Você não sabe como ele pensa, você não sabe como ele se comporta, você não sabe como é que ele é, como é que ele enxerga a vida, como é que ele enxerga as perspectivas que ele tem, né? As crenças que ele tem. Então, essa questão de respeitar as diferenças passa muito pelo teu interesse em se conectar com as pessoas da tua equipe. Sem se conectar com eles, você não vai conseguir perceber as diferenças que existem entre eles e elas para que você possa respeitá-las, né? Esse é um ponto super relevante que eu acho que faz sentido que você dê uma pensada. Porque essa questão de respeitar as diferenças pode ser numa resposta, pode ser numa cara feia, pode ser a tua linguagem corporal está dizendo para outra pessoa que você não considerou aquilo que ela disse, a forma dela ser. Portanto, tem muitas questões aqui sutis que podem minar a tua capacidade de realmente estimular o trabalho na tua equipe sem mesmo você se dar conta, dependendo do teu nível de consciência. Você percebe essa questão? Você já esteve em alguma equipe em que as diferenças eram respeitadas? Como é que era aquela equipe? Como é que as pessoas se comportavam? Como é que as pessoas se interrelacionavam? E aí vai para uma outra equipe que você possa já ter participado, onde as diferenças não eram respeitadas. Que diferenças você enxergava entre uma equipe e outra, entre um comportamento e outro, entre relacionamentos nesses dois exemplos que eu acabei de dar, né? Puxa isso na tua memória, porque isso vai ilustrar muito bem para você a importância de respeitar as diferenças na tua equipe. E um outro ponto, e o último ponto desse episódio aqui, que eu acho super importante para o trabalho em equipe, é a gente calibrar muito bem as expectativas. Tanto as expectativas da liderança para com a equipe, quanto as expectativas da equipe com a liderança, né? Sempre que a gente tiver com a expectativa descalibrada, nós temos uma chance grande de criar arestas, nós temos uma chance grande de criar desentendimentos, desavenças, né? Porque eu estou esperando A e você está esperando B. Aí a gente vai acabar dando uma cabeçada em algum momento. Quando nós somos capazes de alinhar as nossas expectativas, né, por mais que elas sejam diferentes, mas é importante que eu conheça a tua expectativa e você conheça a minha. E aqui eu estou falando nesse exemplo do trabalho em equipe, né? Então nós temos a nossa equipe que estamos aqui trabalhando num projeto, estamos trabalhando numa proposta para um cliente, estamos trabalhando em alguma solução para melhorar a nossa qualidade da nossa operação, estamos aqui trabalhando para resolver um problema lá na logística, percebe? Então, expectativas nesse sentido, né? Quanto mais alinhados estiverem as expectativas de todos, melhor. Porque na medida em que todo mundo tem claro como é que o outro pensa, como é que o outro está enxergando aquela situação, está enxergando de que maneira ele ou ela pode contribuir com aquela resolução ou encaminhamento daquele projeto, melhor. Portanto, alinhar as expectativas é fundamental e é alguma coisa que deve ser feito ou no começo do projeto, para a gente já começar com o pé direito, ou, se for uma relação não propriamente por empreitada, por projeto, que de tempos em tempos a gente sente e deu uma raciocinada, né? Então, por exemplo, 6 meses atrás a minha expectativa era essa. Hoje, 6 meses depois, ela pode ter mudado. E a sua também pode ter mudado, que é super legítimo. Então é importante que de tempos em tempos a gente dê uma afinada nas coisas, né? Já que nós Hoje nós somos diferentes de como nós éramos 6 meses atrás. Portanto, é possível que hoje a gente tenha outros interesses, tenha outro foco, tenha outros pontos de atenção do que a nossa versão de 6 meses atrás, né? Esse alinhamento constante de expectativas, dependendo da relação de trabalho, é super importante salutar para que a gente possa, de fato, tirar o máximo da inter-relação dos membros da nossa equipe. Agora aqui, já nos aproximando do final desse episódio, eu quero trazer para você 4 sugestões de outros episódios aqui do LideraCast que você pode usar para complementar o teu entendimento sobre essa questão de estimular o trabalho em equipe. No episódio 168, eu falei sobre o seguinte: a felicidade é igual à realidade menos expectativa. Isso é super importante. A expectativa que eu tenho de uma situação e a realidade que eu enfrentei naquela situação, essa diferença, ela é fundamental para a minha percepção de felicidade. E aqui tem uma questão super relevante no ponto do trabalho em equipe, né? No episódio 221, eu falei sobre amplie as suas crenças limitantes. Todos nós temos crenças e essas crenças nos limitam. Quanto mais ampliado for o seu entendimento das suas crenças, de certa maneira, menos ela vai te limitar. Pensa na tua equipe, quanto melhor você conhecer aquelas pessoas, quanto melhor você compreender as crenças que elas têm, mais você vai poder ajudá-los e ajudá-las a ampliar essas crenças. E dessa maneira, ter uma vida mais abundante, mais próspera, sabe? Com mais realização. No episódio 267, eu falei sobre como o perfeccionismo atrapalha a sua vida. E na questão do trabalho em equipe, compreender o nível de perfeccionismo de cada membro, cada pessoa da equipe, é super importante. Porque o perfeccionismo é alguma coisa muito deletéria, é alguma coisa que mina os nossos resultados, que tira a produtividade da nossa vida, né? Aquela história que o ótimo é inimigo do bom. Quem busca a perfeição é uma pessoa que sofre muito, é uma pessoa que traz decepção, desilusão para a vida dela, porque ela está procurando a perfeição e a perfeição não existe. Essa busca pela perfeição é muito sofrimento. Quanto melhor você compreender isso, você vai poder apoiar essa pessoa para que ela procure, siga buscando a excelência, mas não o perfeccionismo. E no episódio número 34, eu falei sobre a influência dos nossos pensamentos na nossa vida. E isso é super relevante, porque nós começamos o episódio falando da inteligência emocional, né? E as emoções que vêm para dentro de nós, muitas vezes, elas foram colocadas ali pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos impactam nas emoções que nós vamos ter. Portanto, na medida em que você é capaz de compreender o teu padrão de pensamentos e eventualmente mudar esse padrão de pensamentos para um padrão mais auspicioso, mais fortalecedor, mais empoderador, certamente você vai mais facilmente ir atrás dos seus objetivos. E voltando para a questão do trabalho em equipe, né? Se nós conseguirmos que todas as pessoas da equipe, na maior parte do tempo, consigam ter pensamentos fortalecedores, empoderadores, energizadores, puxa vida, tudo vai caminhar de uma forma muito mais azeitada, de uma forma muito mais interessante, mais auspiciosa, sabe? Leve. O ambiente vai ficar mais interessante, mais calmo, sabe? Menos confusão, menos desentendimento, né? Fica aqui então esses 4 sugestões de episódios para que você possa potencializar a tua capacidade de estimular a tua equipe e encontrar os seus melhores resultados. Um abraço para vocês todos, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube ou aqui no podcast, faz isso para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre liderança, autoconhecimento e soft skills que vão turbinar a sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Se você está escutando esse episódio no iTunes ou no Spotify, faz uma recomendação para o LideraCast. Assim você me ajuda a levar minha mensagem ainda mais longe, impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. O meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço a todos e até a próxima!